Boa noite, pessoal. Bem-vindos a essa live da série Ser Homem, Arquétipos da Masculinidade. Hoje nós vamos falar sobre Apolo. Já coloco aí o nome para não ter dúvida. Epa, deixa eu só fixar aqui, prontinho. Bem-vindo todo mundo, bem-vindos todos. Para aqueles que estão chegando pela primeira vez, só para instalar vocês um pouco mais e melhor aí na proposta dessas lives de terça-feira, nas quais eu tenho trazido, já vai fazer aí acho que essa é a décima, talvez décima primeira, não me lembro bem, décimo primeiro episódio dessa série. A ideia é a gente poder conversar um pouco sobre alguns arquétipos masculinos, e é sempre visando, evidentemente, ao público masculino dos meus seguidores, mas não necessariamente apenas homens podem participar, evidentemente todos são muito bem-vindos, e é uma ajuda para todos aqueles que querem entender um pouco melhor quais são as condições e quais são as possibilidades que estão abertas para a vida da masculinidade. E eu faço a partir exatamente da apresentação de alguns arquétipos. Arquétipos esses que são retirados, na sua grande maioria, seja de personagens bíblicos masculinos, seja de personagens da mitologia, das mitologias grega e romana, e também personagens tirados da literatura, tá? Aqueles que estão perguntando, eu tenho deixado todas as lives disponíveis no Spotify. Hoje o Instagram não está me permitindo mais aquele hábito de deixar as lives gravadas nos stories por 24 horas, então elas estão ficando também no IGTV, tá? Mas para aqueles que não conseguem acessar o IGTV, eu sempre deixo no dia seguinte, já deixo disponível para vocês em um dos meus canais no Spotify. Eu tenho três canais no Spotify: o canal Lives Literárias, no qual estão disponíveis todas as lives que eu fiz até hoje, já passa de 30. Está também disponível o canal Ser Homem, Arquétipos da Masculinidade, onde estão todas as lives feitas até hoje, e o canal Maturidade, com o material que eu andei apresentando aí, já tem bastante tempo que eu não faço com vocês, falando sobre maturidade. Então está lá disponível para vocês. Espero que todos estejam me escutando bem, me vendo bem. Nós vamos falar hoje então de Apolo, está aí fixado o tema da nossa live de hoje. Vou apresentar para vocês esse personagem masculino e o que ele traz de contribuições para a gente pensar um pouco mais e melhor a própria masculinidade e as mulheres que aqui estão para ajudar também os homens Apolo a viverem mais integralmente a própria masculinidade. Como eu sempre faço, vou começar apresentando o personagem para vocês, então eu dou um corpo histórico, enfim, literário, mitológico, seja lá que for, para vocês terem uma ideia de quem é o personagem. Na sequência, eu falo de alguns elementos arquetípicos. Evidentemente, não é a minha intenção aqui, de jeito nenhum, esgotar todo o conjunto de questões que podem ser abordadas quando a gente pega cada um desses arquétipos, mas eu trago aqui alguns elementos arquetípicos que podem ser importantes para uma identificação, para que cada um de vocês que aqui estão sejam capazes de perceber em vocês movimentos humanos caracterizados por isso que a gente vê presente nesse arquétipo. E em seguida apresento também brevemente algumas saídas possíveis, né? Dificuldades, na verdade, que esse arquétipo apresenta na experiência da própria masculinidade e possíveis remédios para isso aqui, tá? Então é uma live que está sempre muito estruturadinha. A proposta é que a gente não seja tão longo quanto sou, não ser tão longo quanto eu sou nas lives literárias, e ser mais direto, mais rápido, é um jogo mesmo papum, tá? Sem muitas delongas, mas às vezes aí acontece de eu ultrapassar. Quem já me conhece aqui sabe que recorrentemente eu acabo indo para além dos limites que eu mesmo me imponho e não consigo levar para frente. Paciência. Vamos lá, vamos falar de Apolo. Eu tô com uma colinha aqui, porque tem muito material para ajudar vocês a entender, mas, né, só para localizar e instalar vocês o mínimo possível na compreensão de quem é este personagem. Bom, vamos começar aí falando do Apolo, né? Eu sempre procuro dar aí alguma noção etimológica, né, da origem do nome, né, do personagem que está sendo tratado. E Apolo, que vem do grego Apollon, tá? Não é muito diferente daquilo que a gente conhece em português, é um nome cuja origem etimológica é bastante incerta, né? De forma que eu nem vou me arriscar, porque há, né, Zé, há muitas contradições com relação à origem, então nem vou me arriscar aqui a me deter sobre algum tipo de origem possível do ponto de vista etimológico, né? A gente vai direto aqui falando de fato do personagem. Do ponto de vista, né, da apresentação, como Apolo costuma ser representado, ele normalmente, que vocês vão encontrar, né, tal como está aí figurado na chamada para a live de hoje, o Apolo ele é quase sempre representado por um jovem, né, ele, normalmente um jovem sem barba, né, um jovem imberbe, alto, muito bonito, e normalmente com um porte muito majestoso. Quando a gente encontra alguma representação gráfica, né, ao invés de escultura, a gente vai encontrar um rapaz de cabelos dourados, com mechas pretas, normalmente com algum tipo de reflexo azulado. Tá? Isso tudo tem um significado, não quero aqui entrar nos detalhes disso aqui, depois a gente pode, no momento oportuno, falar sobre o significado simbólico aí que está envolvido nisso tudo. Mas ele pertence à segunda geração dos deuses olímpicos, então a gente tem a primeira geração, que é a geração de Zeus e seus irmãos, né? Que vem, na verdade, dos deuses primordiais. Então, Apolo vem aqui, né, na segunda geração. Normalmente, aí tá junto dos filhos de Zeus, filhos de Poseidon, filhos de Hades e por aí vai. Né? Ele entra nessa segunda geração. Ele é o patrono da música, é o patrono das artes na Grécia. Ele era conhecido também como condutor das musas, em especial das musas da poesia e das musas da música. Ele é conhecido também como tutor dos rebanhos e dos pastores e é o deus das profecias, o deus das revelações, o deus da purificação, o deus da cura. Tá? Ele está muito vinculado a todo esse conjunto de características, né? Purificação, revelação, profecia, cura. Tá? O próprio oráculo de Delfos, que muitos, né, eu já vi que teve gente que fez um comentário aí na chamada que eu coloquei no feed, já trouxe um dos famosos oráculos de Delfos, eram 10 os oráculos que estavam inscritos no templo de Delfos, no qual era cultuado o deus Apolo. Um deles, mais conhecido de todos, é o Nhotis-se Auton, né, o conhece-te a ti mesmo. Mas há outros 9 que eu vou citar para vocês daqui a pouquinho, que são, né, os oráculos que, de alguma maneira, ajudam a descrever como se fossem as máximas, né, defendidas por Apolo. Mas tudo isso para dizer que o templo de Delfos, o templo no qual Apolo era cultuado, era um templo ao qual as pessoas iam não só em busca de revelações, em busca de profecias, como também era um templo ao qual as pessoas acorriam em busca de cura, em busca de algum tipo de purificação de crimes cometidos, de erros cometidos, sempre, 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 portanto, movimentos que tinham que ver exatamente com a função do deus Apolo. Ele é conhecido também, né, por Homero, o descreve como Phoibos Apollon, né? Apollon, desculpa, me perdoem. Phoibos Apollon, que significa, na verdade, o Apolo cintilante, né? Apolo Febo, que significa exatamente isso, aquele que cintila, né? De forma que, desde Homero, Apolo também é conhecido como o deus Sol, tá? Ele é representado, os cabelos dourados de Apolo ajudam a representar exatamente isso, assim como a coroa que Apolo usava, que era uma coroa que cintilava, né, e que parecia como o Sol. Ele representa, em geral, a ordem, a harmonia, a moderação. Ele representa, de maneira geral, né, o uso da razão, fundamentalmente. É interessante que a gente pode ver nisso uma representação que uma representação de um deus que acaba esbarrando dentro de uma perspectiva muito mais moral do que propriamente mitológica. Tanto que, né, os oráculos todos, eu vou citar para vocês aqui os 10 oráculos que estavam inscritos no templo de Delfos, falam muito exatamente de questões mais de ordem moral do que propriamente uma descrição mitológica, apesar de haver, né, nos relatos de Homero, sobretudo, um conjunto bastante grande de histórias envolvendo Apolo. Mas os oráculos, né, os 10 oráculos que estavam escritos lá, são, né, o conhece-te a ti mesmo, conhecido por particularmente todos nós, todo mundo já ouviu falar, né, já expressou essa frase de alguma maneira, conhece-te a ti mesmo. Normalmente este é um oráculo que é, né, muito mencionado, sobretudo por aqueles que conhecem um pouco mais a literatura, o texto escrito por Platão, no qual está representada a figura fundamental de Sócrates, da filosofia. Sócrates, que ficou bastante tomado por esse oráculo, né, o conhece-te a ti mesmo, Iótis Auton, e que a partir disso, né, desenvolve toda a filosofia, tudo aquilo que a gente conhece como filosofia, com as características que a gente vê na filosofia ocidental, de matriz grega, que foi certamente bastante condicionada por esse oráculo. O segundo oráculo que estava escrito lá é o Nada em Demasia, né? Evitar o exagero. O terceiro é doma teu espírito. Quarto, respeita o limite. O quinto é detesta o orgulho. O sexto é tem uma língua reverente. O sétimo é teme a autoridade. O oitavo é curva-te diante do divino. O nono é não te vanglories da tua força. E o décimo é mantenha as mulheres sob controle. As mulheres que estão aqui não precisam rasgar as vestes e nem tampouco precisamos ficar aqui fazendo menção a questões de ordem histórica, culturais, típicas da mentalidade grega da antiguidade. Tem um monte de outras questões em jogo aqui que não tem que ver com o controle no sentido propriamente, né, de colocar rédeas nas mulheres. A gente vai ter a oportunidade de falar aí rapidamente sobre isso quando eu estiver tratando mais detidamente sobre a questão propriamente do arquétipo que Apolo representa. Bom, os símbolos que Apolo carrega, ainda não estou contando a história dele, tá? Então estou só trazendo aqui um contexto geral, já dá para prever que essa live vai passar de meia hora, certamente. Os símbolos que Apolo carrega, e que ele aparece sempre representado com esses símbolos na mão, ou com todos estes símbolos, ou com alguns deles, né, presentes, são a lira de 7 cordas. Ele era um músico, ele era a questão do ser o representante da harmonia tem muito que ver com o caráter musical, né, da figura de Apolo, que ele é representado com essa lira de 7 cordas, que lhe foi presenteada por Zeus quando de seu nascimento, o arco e as flechas de pontas douradas. Vale dizer aqui, rapidamente, eu sei que eu vou falar disso depois quando eu for contar para vocês o mito de Apolo. Apolo é irmão gêmeo de Ártemis, né? Ártemis também, ela, que é a deusa da caça, ela também carrega um arco, né? Arco com suas flechas, porém, Ártemis, ela tem a ponta das suas flechas prateada, né? Com menção à lua, né? Enquanto que Apolo faz, né, menção direta ao sol, as pontas das flechas douradas faz menção direta ao sol. Apolo é de fato o deus da clareza, da racionalidade, né, da luz, do esclarecimento. E a Ártemis é justamente a deusa da caça, é a deusa da obscuridade, é a deusa que, né, age, né, às escondidas, como a lua também. Né? Só um detalhe aqui para vocês entenderem. As flechas de Apolo são flechas que, apesar de ele ser o deus um deus relacionado à cura, né, e à purificação, as flechas de Apolo são flechas que levam a peste e a morte, né, a todos aqueles que são atingidos por ela. São flechas invisíveis, né, pelos homens, e atingidos por essa flecha, eles normalmente são acometidos por alguma peste ou mesmo pela morte propriamente dita. Tá? Tem uma coisa que é importante a respeito de Apolo e que vocês vão entender também quando eu falar mais para frente, é que Apolo nasceu no dia 7 de um dos meses, né? Não vem ao caso aqui, né? A distribuição de meses entre os gregos na antiguidade era bastante distinta da nossa, mas ele nasceu no dia 7, né, de um determinado mês. Quando ele nasceu, ele nasceu numa ilha que tinha alguns cisnes sagrados, cisnes de uma alvura, né, brancos, brancos, brancos. Esses cisnes rodearam, né, a ilha na qual ele nasceu 7 vezes. Também, né, outra coisa envolvida com o número 7 é que todas as festas, em absoluto, todas as vezes que se queria comemorar Apolo, se comemorava sempre no dia 7 de algum mês do ano do grego antigo. Todas as consultas a oráculos que se faziam no templo de Delfos se davam exclusivamente em algum dia 7. A sua lira tinha 7 cordas, como eu disse para vocês. A doutrina de Apolo era uma doutrina formada por 7, né? 7 máximas que eram atribuídas a 7 homens sábios. Enfim, a gente vai vendo, né? Quer dizer, que o número 7 está presente de alguma maneira muito recorrentemente na história de Apolo, né? A gente pode até dizer que o 7, né, é o símbolo de Apolo. O 7, vale dizer, né, que é o número que é a síntese da sacralidade, né? É a síntese da sacralidade que reúne, né, a totalidade da perfeição. A totalidade da perfeição na materialidade, que é 4, e a totalidade da perfeição, né, na sobrenaturalidade, no mundo espiritual, que é 3. 4 mais 3, 7. Né? Então Apolo, ele representa exatamente a suprema perfeição. Né? É o homem, é o Deus perfeito. Assim. A beleza de Apolo, certamente, a beleza e a majestade de Apolo, certamente dizem respeito e falem muito, né, disso aqui. Isso que a Marta acabou de mencionar aí, né, da contraposição de Apolíneo e Dionisíaco, eu vou falar disso logo logo, que isso aqui é muito importante para essa live de hoje. Guardem essa informação aí, que ela é significativa para a gente. Falemos agora da história de Apolo. Bom, Apolo é filho de Zeus, Zeus com a Titânide Leto. Tá? A gente sabe que Zeus era casado com Hera, a gente sabe que Hera era furiosa, ela sabia, né? Zeus era um homem muito mulherengo, era um deus muito mulherengo, que teve envolvimento com praticamente todas as deusas do Olimpo. Né? Ele teve filho espalhado por tudo quanto é canto do Olimpo. Né? E Hera vivia enfurecida por isso, e a sua fúria era quase sempre voltada às amantes de Zeus. E não foi diferente com Leto. Leto ficou grávida de Zeus, grávida de gêmeos, ela tinha Ártemis e Apolo no ventre, e Hera então começa uma perseguição a Leto. E Leto então passa a buscar um lugar no qual ela pudesse dar à luz aos seus filhos, sem que com isso estivesse sob, né, o influxo do poder e da fúria de Hera. Ela busca várias cidades, né, vários lugares no mundo para poder dar à luz aos seus filhos. Nenhum lugar, né, aceitou acolher Leto, porque todos tinham medo da fúria de Hera, até que uma ilha flutuante, nas proximidades da Grécia, chamada, vou dizer para vocês aqui o nome agora, Ortídias, né? Uma ilhazinha, essa ilhazinha flutuante, Ortídias significa Ilha das Codornas, resolveu, né, acolher Leto no seu trabalho de parto. Só que Hera, né, que ela fez? Sabendo que Leto estava para dar à luz, ela impediu que Itília, que era a deusa do parto, saísse do Olimpo, né? Para ir em direção, né, a Leto, para auxiliá-la no parto. E Hera manteve Itília consigo no Olimpo por vários dias, mais especificamente por 9 dias e 9 noites, 9 dias estes e 9 noites estas, nos quais Leto sofreu as dores do parto. Né? Enfim, as deusas, né, condoídas com o sofrimento de Leto, empreenderam uma diligência rumo a Hera, a fim de demovê-la, né, do seu intento de prejudicar Leto, e ofereceram-lhe um presente, em troca do qual Hera permitisse que Itília fosse ao encontro de Leto para auxiliá-la no parto de Ártemis e Apolo. E aí, no texto Os Trabalhos e os Dias, de Homero, Homero diz o seguinte acerca do nascimento de Apolo. Ártemis nasceu primeiro, e conta-se, né, segundo a mitologia, que Ártemis inclusive auxiliou Leto no parto de seu irmão. Né? Soa estranho isso, né, porque era um bebezinho, né, ela nasceu primeiro, mas vocês vão entender inclusive o que acontecia aqui. Diz então Homero no Trabalhos dos Dias: tão logo Itília, deusa do parto, pôs os pés em Delos, Delos, eu disse para vocês que a ilha se chamava Ortigia, mas Delos é o nome que a ilha passou a ter depois que Apolo nasceu. Apolo, em sinal de gratidão ainda, bebezinho, em sinal de gratidão, ele fixou a ilha, que era flutuante, fixou a ilha no centro do mundo grego e deu-lhe o nome de Delos, né? Delos, que significa a brilhante, né? Então, diz o texto de Homero, tão logo Itília, deusa do parto, pôs os pés em Delos, chegou o momento de Leto dar à luz. E ela se empenhou no esforço final. Abraçou-se uma palmeira, a única palmeira que havia na ilha, palmeira essa, aliás, que por muitos anos, né, passou a ser uma espécie de ponto turístico fundamental de Delos, e ajoelhando-se, continuou o texto de Homero, na relva macia, enquanto a terra se ria de júbilo sob ela, e a criança arremessou-se para a luz. Isso é o que diz o texto de Homero. Tão logo Apolo nasceu, ele foi alimentado por Temis, ele começou então já, né, um périplo pelo mundo, né, valendo-se aí dos presentes recebidos por seu pai, de seu pai, né? Zeus lhe deu de presente uma coroa, né, uma coroa dourada, que Apolo usava quando fazia, né, o trajeto no céu para ajudar o sol, né? E deu de presente a lira de sete cordas e um carro puxado por cisnes, tá? Então esse aqui foram os presentes de Zeus, com os quais tão logo nasceu, e tendo se alimentado por aquilo que Temis lhe deu de alimento, ele já saiu pelo mundo anunciando os seus interesses especiais. Isso aqui ainda é texto do Homero, né, que eram, na verdade, segundo o próprio Apolo, a lira e o arco, né, e anunciando também a sua missão de profetizar a vontade infalível de Zeus, né. É assim que Homero se refere ao deus Apolo. Bom, começa então a busca de Apolo por um lugar no qual ele pudesse instalar o seu templo, né? E então ele ouve falar de Delfos, então, né, para poder instalar o seu templo em Delfos, ele vai até Delfos e descobre que, na verdade, Delfos é um lugar dominado por um dragão fêmea, né? Uma dragão fêmea, não sei que nome que a gente daria isso, chamada Piton, tá? Esse era um monstro que assombrava a cidade de Delfos, e então Apolo, né, muito facilmente mata Piton e passa a ser conhecido a partir de então como sendo o Apolo Pítico, tá? Inclusive, essa é uma informação importante, porque no templo de Delfos, onde Apolo era cultuado, existiam sacerdotisas que eram chamadas de pitonisas, né? As pitonisas eram aquelas que, em êxtases, faziam, né, os oráculos e as profecias todas em nome de Apolo, tá? Essas pitonisas, elas se assentavam num banquinho de três pernas, que ficava sobre o lugar onde Piton havia sido morta e enterrada, e esse banquinho era recoberto com a pele de Piton, né? E neste lugar, no templo de Delfos, onde se sentava a pitonisa, havia o acesso a um buraco no qual havia o Omphalos, né? Omphalos era o umbigo do mundo, né? Era uma pedra de forma fálica, na qual as pitonisas punham a mão para poder receber, né, justamente os oráculos, né, as profecias vindas direto de Apolo. Diz um historiador, né, um grande estudioso da mitologia grega, que a vitória sobre a serpente, né, Piton, simboliza o triunfo do deus olímpico da luz sobre as forças das trevas. Apolo, ele se instala em Delfos, né, onde ele coloca o seu templo, né, o oráculo de Delfos, e ele vai morar no Monte Parnaso, né, O Monte Parnaso é conhecido, né? Praticamente todo mundo que já estudou o mínimo de literatura, literatura nacional, sabe o quanto o Monte Parnaso é um símbolo muito importante para aqueles que escrevem poesias e compõem música, né? No Brasil houve, né, o movimento conhecido como parnasianismo, né? Não à toa. O Monte Parnaso, o lugar onde morava Apolo, era um lugar para onde recorrentemente se dirigiam as musas, sobretudo as musas gregas, né, da antiguidade, e as musas da poesia e da música. Tá? Ok, acho que eu falei sobre isso aqui, deixa eu só ver, eu estou vendo aqui. Ah, sim. O Apolo teve vários filhos com mulheres mortais, tá? Três desses filhos com mulheres mortais são figuras mitológicas muito importantes, significativas. Olá, Marcelino! Desculpa, tenho que fazer um oi aqui para o meu queridíssimo Lino. Um beijo, cara. Bom demais ver você por aqui. Que alegria. Então, Apolo teve filhos com várias mulheres, né, mortais. Entre os seus filhos, os mais importantes estão Asclépio, Aristeu e Íamo. Tá? Todos três tinham os poderes, tinham alguns dos poderes de Apolo, apesar de serem filhos de mortais. Mas isso antes de eu avançar, porque aqui tem um detalhe que vocês vão entender o quanto é importante. Né? Apolo, apesar de muito bonito, ele era um deus que foi muito infeliz no amor. Né? Ele não conseguiu dar certo em nenhum relacionamento. Né? Todos os seus relacionamentos deram muito errado. Tá? Isso tem um detalhe que, do ponto de vista arquetípico, nos interessa muito. E vocês vão logo, logo. Eu estou só anunciando coisas que daqui a pouco eu vou falar e já se passou meia hora e eu não cheguei lá ainda. Vocês devem estar desesperados aí. Mas eu queria falar um pouquinho de Asclépio, porque ele é, para mim, uma figura importante, porque ele traz uma característica de Apolo que, para nós aqui, e sobretudo para aqueles que são psicólogos como eu, ou psicoterapeutas, pode ser bastante significativo. Asclépio, ele herdou de Apolo a capacidade curativa, tá? Uma capacidade curativa que era conhecida, então, olhem só, como nooterapia, tá? Quem conhece um pouquinho da perspectiva da logoterapia de Viktor Frankl já deve ter ouvido falar na tal da dimensão noológica, né? Essa dimensão mais alta do humano que integra todas as demais, né? Aquilo que Apolo fazia e que Asclépio, né, herdou de Apolo como capacidade curativa era, no fundo, né, uma perspectiva de terapia, uma perspectiva terapêutica conhecida, portanto, né, como nooterapia, que era, na verdade, uma cura integral. E olha que interessante, né, isso aqui eu trago para vocês, porque é algo que é significativo para a gente entender a figura de Apolo, certamente, mas para aqueles que são psicoterapeuta, certamente também é uma bela contribuição. A nooterapia era algo, né, essa cura integral, era algo que ocorria necessariamente quando acontecia uma purificação. Mas não qualquer purificação. Era uma purificação que tinha o caráter mesmo de uma metanoia. Né? Quer dizer, uma metanoia que era nada mais, nada menos do que uma conversão completa de si mesmo, né? Uma mudança completa, né? Uma transformação, quer dizer, quase, né? Não é uma metamorfose, porque não é uma nova forma que eu adquiro, mas é uma nova forma de pensar, né? Uma metanoia. Tá? E aí diz um comentador, né? Também este um estudioso da antiguidade e da mitologia, diz o seguinte, acerca de algo que acontecia em Delfos, né? E que envolvia o oráculo de Delfos. Então, nas festas de Apolo, aconteciam muitas, né, muitos eventos, e entre esses eventos havia a realização desses eventos tinha uma característica nooterapêutica. Tá? E diz esse comentador, a tragédia e a comédia, bem como a poesia épica e a lírica, contribuíam para aumentar a espiritualidade e purificar a alma de certas paixões desastrosas. A ginástica e as disputas atléticas, abro um parênteses aqui só para vocês entenderem, desde que Apolo matou Piton, instalou-se um hábito em Delfos, de uma festividade atlética que só se comparava às Olimpíadas, que eram chamados Jogos Píticos, e que tinha, né, exatamente esse caráter, né, de estímulo à ginástica e às disputas atléticas. Tá? Então, a ginástica e as disputas atléticas, diz esse comentador, disciplinavam os movimentos e o ritmo interior do corpo, multiplicando as possibilidades físicas e psíquicas do ser humano. A contemplação artística e o fruir da beleza de tantas obras de arte, o Templo de Delfos era bastante rico em obras de arte, tinham por escopo a elevação, a espiritualização e a humanização do pensamento. Dizia-se, costumava-se dizer, né, no Templo de Delfos, que purifica tua mente e teu corpo estará purificado. Vejam que isso aqui, né, Zé, apesar de eu estar aqui falando de um tema que não necessariamente tem que ver com a proposta dessa série de lives sobre os arquétipos da masculinidade, vejam que isso aqui traz, né, para nós psicólogos, eu fecho esse parêntese rapidamente, mas é porque é muito importante, ele traz para nós psicólogos uma concepção muito importante. Né? Todo o trabalho terapêutico, todo o trabalho que se desenvolve na clínica, na psicoterapia, ele necessariamente precisa ser um trabalho em vista de uma integração. Tem que ser um trabalho em vista justamente de uma cura integral. Não basta que eu interfira, por exemplo, né, no extrato psicológico, não basta que eu interfira, né, e faça algum tipo de intervenção terapêutica, né, apenas no nível intermediário da nossa dimensionalidade, como é aquele da vida afetiva, né, das expectativas, dos movimentos emocionais, mas é preciso que isso interfira na pessoa integral. Né? Desde o nível físico, com ginástica, disputas atléticas, passando pelo nível intermediário, já justamente este que é sobretudo muito movido pela poesia, pela tragédia, pela comédia, né, que é o nível mesmo das paixões, né, até chegar ao nível mais alto, o nível da capacidade contemplativa, o nível justamente que leva a uma elevação, a uma espiritualização. Nós, né, vai falar exatamente, a palavra no vem exatamente disso, né, dessa dimensão espiritual integral, né, além, efetivamente, de uma humanização entendida aqui como um aspecto de integração da pessoa. Então isso aqui é muito significativo para nós. E Apolo é, de fato, de uma certa maneira, né, por conta justamente da sua capacidade curativa, da sua capacidade de purificação, é um deus que tem uma interferência direta nesse trabalho de integração do humano. Mas essa é uma integração que só é possível na medida em que o próprio Apolo busca a integração. E aí é interessante, só um detalhe, e aí você já vou passar para frente aqui já falando do arquétipo, é que Apolo, todo inverno, né, ele se afastava de Delfos, ele se afastava de fato, né, ele ia para longe de Delfos e permitia que Dionísio ocupasse o seu lugar no templo de Delfos, no oráculo de Delfos. Né. De forma que no mês, né, nos 3 meses do inverno, Apolo estava ausente e no templo de Delfos se cultuava e se festejava Dionísio. E Dionísio é o extremo oposto, é o exato oposto de Apolo. Né? Então a Marta tinha, né, mencionado ali para cima, né, a questão do Apolíneo versus Dionisíaco. Né? A ideia de integração que está envolvida em torno, né, do templo de Delfos é uma ideia de integração que pressupõe que este deus da claridade, esse deus do esclarecimento, da razão, da racionalidade, do distanciamento afetivo que Apolo, né, representa, ele compreenda que só é possível haver integração se ele também deixa espaço para um lado oposto ao seu. Deixa espaço para uma capacidade que não é a sua própria capacidade. Né? Baco é, de fato, o nome de Dionísio na cultura romana. Né? Então, isso aqui é um elemento muito importante para a gente. Vocês vão entender logo por que isso aqui é significativo. Termino essa última parte aqui sobre o mito, né? E falando ainda sobre a questão mesmo do aspecto curativo de Apolo, mencionando um outro estudioso da cultura grega, da mitologia grega, que se refere justamente a esse centro terapêutico da antiguidade que era, né, o Templo de Delfos. E ele diz, olha, não há mistérios nas curas que se realizavam aqui. Aqui, o médico era o primeiro a ser curado. Olhem que coisa impressionante. O que constituía o grande progresso de uma arte que não é médica, mas religiosa. Sei que eu não estou, né, no espaço para isso, mas eu não vou me furtar, né, a dizer para vocês e repetir para vocês algo que eu acho que é fundamental. O trabalho terapêutico, ele não depende tanto das técnicas, não depende tanto da capacidade médica, quanto depende da presença do terapeuta, quanto depende da personalidade do terapeuta. O Viktor Frankl diz, não são as técnicas que curam, mas é o vínculo que se estabelece entre terapeuta e cliente que é curativo, que é terapêutico. E é terapêutico não porque, né, o vínculo é terapêutico, mas porque o terapeuta ele é uma presença. Porque o terapeuta é um médico que primeiro foi curado. É um médico que primeiro se integrou. E porque primeiro se integrou, é capaz exatamente de estar na relação com os demais como alguém capaz de integrar a vida do outro. Então, isso é um detalhe, né, apesar de estar um pouco extrapolando a proposta da série, né, o Ser Homem Arquétipos da Masculinidade, é algo que me interessa que a gente tenha aqui valorizado. E é muito impressionante o que esse estudioso diz, né, quando ele fala que, portanto, o que está em jogo é uma arte religiosa. Ou seja, trata-se efetivamente de uma integração. Nenhuma das três dimensões do humano pode estar de fora do trabalho terapêutico. Se é verdade que estamos falando de uma nooterapia, se é verdade que estamos falando de um processo terapêutico que deve culminar na integração da pessoa, é fundamental que elementos religiosos não apenas sejam considerados, mas sejam objeto de atenção real, autêntica do psicoterapeuta. Fecho esse parênteses, eu prometo para vocês que não falo mais disso, avanço aqui para as três últimas, para os dois últimos pontos da nossa live, e aqui eu vou no papum, né, que tendo apresentado o personagem para vocês, já tenho tudo aquilo que eu preciso que vocês saibam acerca de Apolo, eu vou só traduzir algumas coisas aqui em pontos mais sintéticos para que vocês tenham uma noção mais clara, né, dos elementos que eu gostaria de chamar a atenção. Então, vamos apontar aqui, né, alguns traços arquetípicos de Apolo e que a gente pode encontrar no homem, tá? tanto traços presentes no homem como traços que precisam, de fato, né, ser desenvolvidos, né? Então, às vezes, o homem ele percebe em si uma lacuna nesse traço arquetípico para o qual ele precisa ter alguma atenção. Outras vezes, isso está presente de uma maneira talvez desregrada e também precisa de uma atenção. Tá? Então, o arquétipo ele é interessante porque é justamente a possibilidade de oferecer para a gente um conjunto de possibilidades que nos corrige possíveis desvios. E no caso aqui dos homens, né, nos corrige possíveis desvios na forma como a gente vive a própria masculinidade. Então a proposta dessa live é sempre, né, dessa série, é sempre oferecer para vocês, né, recursos que corrijam, né, muito dessa emasculação que certamente a contemporaneidade deixou para a gente como herança. Tá? Então vamos lá. Eu selecionei aqui 11 traços arquetípicos do Apolo, não vou me ater a todos eles, eu vou trazer assim alguns mais sintéticos muito rapidamente, porque eu queria avançar para a gente não fugir demais do tempo aí que eu gostaria de dar a esta live. Primeira coisa importante, né? Apolo é o deus Sol, né? Então Apolo ele se coloca sempre distante, né? Saudade de você também, Rafael, que bom te ver por aqui, cara, obrigado. Apolo é um deus que se coloca distante, né? ele é como o sol, ele enxerga as coisas, sim, com muita nitidez, né? Apolo tinha uma visão agudíssima, ele conseguia acertar um alvo, né, muito distante no oceano, por exemplo, né? Uma vez fizeram uma aposta, Ártemis e Apolo fizeram uma aposta, ambos eram muito bons de pontaria, e a aposta era justamente acertar um ponto distantíssimo no oceano, né, e que era, na verdade, uma pessoa, né, que eles queriam matar, né? Que a Ártemis queria matar. Né? Então ele tinha uma visão muito nítida, né? Porque ele, de fato, ele assistia, né? A realidade do alto, ele assistia de uma perspectiva panorâmica. Então ele tem uma visão muito acurada. É verdade que ele dá uma visão muito, muito precisa das coisas, mas é uma visão distante. É uma visão que, em alguma medida, né, se abstém de se envolver com a realidade. Tem algo de positivo e vejam que tem algo de negativo. Né? O arquétipo tem sempre, né, luz e sombra. Né? Você tem verso e reverso. A gente precisa sempre entender isso aqui. Então há um elemento positivo, sim, acuidade, mas é uma acuidade que vem em detrimento da aproximação, em detrimento do envolvimento. Né? Então ele se mantém distante, ele vê sempre a partir de longe. Né? Ele tem sempre uma visão panorâmica. Apolo também, né, é um deus, né, dizer, que lida com a urgência, com a busca de definições claras. Ele quer o tempo inteiro definições claras das coisas, né? Ao mesmo, né, eu não vou ficar aqui falando do quanto isso tem verso e reverso, cada um de vocês pense como isso pode acontecer. Deixa eu desligar aqui para não ficar fazendo barulhinho aqui na cabeça de vocês. Apolo também, né, é um deus que se interessa pelo domínio, mas não é o domínio, por exemplo, como o domínio de Zeus. Né? Zeus é o deus da estratégia, um deus estrategista. O domínio de Apolo é um domínio racional, é o domínio de uma certa habilidade que ele leva às últimas consequências. É muito interessante porque quando tão logo nasce Apolo e ele recebe de presente do pai a coroa de ouro, a lira e o arco e o carro, né, o carro o carro guiado por cisnes, ele sai pelo mundo anunciando seus verdadeiros interesses. Os seus verdadeiros interesses são aquilo no que ele é habilidoso. Né? Ele é habilidoso no uso da lira de sete cordas e ele é habilidoso no uso do arco e da flecha. Né? Então, o homem, né, o arquétipo de Apolo, é um arquétipo que domina por via de uma habilidade que ele domina muito bem. Né? Então, o seu domínio se dá por uma capacidade, uma habilidade, né? Que é a sua habilidade. Outra característica arquetípica de Apolo é justamente a sua valorização da ordem, né? Da harmonia, da lei, né? É um deus que segue as diretrizes da lei, né? Das leis da natureza, das leis naturais, né? Ele normalmente, né? Apolo, ele não atravessa a superfície, né? Ele não é o deus que está preocupado com o que está por trás das aparências. Ele para na superfície. Né? Tem algo de positivo e tem algo de negativo nisso, vejam bem. Né? Sempre, sempre, sempre. Vale dizer isso. É um deus que prefere a distância à proximidade. É um deus que prefere a avaliação objetiva das coisas e por isso ele se apega àquilo que ele vê de fora mais do que a intuição subjetiva. Por isso ele se nega, né, a atravessar a aparência. É um deus que, como ele é um deus arqueiro, né, ele tem as características do arqueiro. Ou seja, ele tem habilidade, ele tem prática, ele tem vontade e, sobretudo, tem um senso. Né? O arqueiro, para quem já praticou arco e flecha, tive a oportunidade de praticar arco e flecha por um tempo. Para você ser um bom arqueiro, claro que eu fiz isso brincando, né? Muito mais do que qualquer outra coisa, para você ser um bom arqueiro, você tem que saber prever a trajetória, né, da sua flecha. Né? Uma trajetória uma previsão que, para acontecer, depende de uma avaliação objetiva de todos os dados da realidade. Então, o arqueiro, né, ele dificilmente, não era o meu caso, dificilmente ele vai errar o alvo, né? Porque ele tem uma capacidade de prospecção, né? Ele sabe fazer os desvios certos, a quantidade de desvio necessária por conta da velocidade do vento, da direção do vento. Ele o faz sempre com precisão. E essa precisão dá-lhe um domínio prospectivo, um domínio sobre o futuro, né? Que é muito típica do deus Apolo. Tá? E finalmente, uma última coisa que aqui eu queria chamar a atenção. É um aspecto que eu não cheguei a mencionar aqui quando eu apresentei para vocês a história de Apolo, que é o fato de que Apolo é um deus que se nega ao heroísmo. Né? Ele, em uma determinada ocasião, Apolo teve a oportunidade de se mostrar e se portar como um herói, e, no entanto, ele se nega. Né? Apolo não corre riscos, não é um deus que corre riscos, é um deus que se guarda, é um deus prudente, é um deus que está o tempo inteiro um passo atrás, né? Porque ele tem a capacidade de prospecção. Ele está um passo atrás porque ele está sempre à frente, ele sempre prevê o que pode acontecer. Dito tudo isso, né, apresento para vocês três características do homem, né, que a gente poderia chamar de homem apolíneo, né, o homem que, portanto, carrega consigo o arquétipo de Apolo. Né. São três, eu vou pensar três aqui só, para depois apontar para vocês três curas, né, quer dizer, de possíveis desvios do homem, né, o homem que se veste de Apolo. Né. A primeira é justamente essa coisa que eu tracei várias vezes para vocês, que é essa distância emocional, né. Apolo é um deus que se mantém distante, não se envolve emocionalmente e por isso muitas vezes ele é muito cruel. É uma crueldade que não é necessariamente uma intencionalidade cruel. Trata-se, na verdade, de um posicionamento bastante distante afetivamente que é lido, é visto por quem se relaciona com Apolo como sendo uma crueldade. Essa coisa do falar objetivo, do falar certeiro, de ir direto na mosca e de muitas vezes ferir a gente justamente porque vai direto na mosca, né? Quer dizer, é muito próprio de quem mantém uma distância afetiva, mantém uma distância emocional nas relações. De maneira que, no fim, né, quer dizer, o que acaba acontecendo com o homem apolíneo? Né? Ele, além dessa distância afetiva, quer dizer, que ele se impõe nas relações, o próprio comunicar aquilo que acontece consigo do ponto de vista afetivo se dá de forma meio que oblíqua. Né? É muito interessante porque os oráculos de Delfos, né, as profecias no oráculo de Delfos, profecias que as pitonisas faziam, eram profecias que tinham sempre um caráter oblíquo, né? Tinham sempre um caráter meio ambíguo, as pessoas não entendiam de cara. Né? A gente vê isso muito recorrentemente, né, na mitologia, na história, por exemplo, do Édipo. Né? Quer dizer, foi o oráculo, né, foi uma pitonisa que profetizou pro pai de Édipo, né? Que o seu filho iria matá-lo e iria, né, se casar com a sua mãe. Né? Só que não diz isso às claras, diz isso de uma forma que deixa, né, margem para dúvida, e acontece a tragédia que todo mundo conhece aí da história de Édipo, Jocasta e o seu pai, que agora me faltou o nome dele, mas enfim, não vem ao caso. Então, essa é uma coisa importante, né? Essa distância emocional gera crueldade, essa distância emocional gera também, né, dizer, uma falta de clareza na comunicação da sua própria vida afetiva. Né? Dizer, eu sempre mantenho, né, o homem apolíneo, ele sempre mantém uma distância dos afetos, seja naquilo que ele revela na relação com os demais, seja também naquilo que diz respeito à sua própria vida interna, à sua própria vida interior. De forma que, o que acaba acontecendo, né, com o homem apolíneo? Né? O homem que veste um certo aspecto do arquétipo de Apolo. É que é um homem que dificilmente vive a fusão de almas. Né? Quer dizer, ele mantém sempre uma distância. Né? Mulheres e pessoas que convivem, essa segunda característica, que eu queria chamar a atenção do homem apolíneo, né? Mulheres e pessoas que convivem com homens apolíneos, em geral se queixam de solidão. Né? Em geral se queixam justamente do fato de que, quer dizer, não há ali, né, naquela relação, nada que pareça referir-se a elas, nada que pareça referir-se a estas pessoas. Né? De forma que muitas vezes Apolo, né, é um homem narcisista, né? É um homem muito autorreferente, é um homem que tem a si mesmo como medida, né? Tem a si mesmo o tempo inteiro como foco e como centro das próprias atenções. E isso tem, evidentemente, consequências. Né? Essa solidão, né, a que se referem tantos daqueles que convivem com homens apolíneos, é uma solidão que é absolutamente razoável, né, de se experimentar na presença de um homem assim, né? Em vista justamente da falta de profundidade com a qual ele vive os relacionamentos e, sobretudo, a autorreferência a que eu né, fazia menção agora há pouco. Terceira característica do homem apolíneo é a arrogância. Né? Há alguns episódios da mitologia, do mito, envolvendo Apolo, né, que mostram como Apolo era um deus muito arrogante, né, um deus que confiava demais naquilo que podia fazer. Homens apolíneos, em geral, né, eles creem demais nas próprias capacidades, né, e acabam assumindo, né, papéis, assumindo funções, assumindo uma responsabilidade que ele realmente não é capaz de cumprir, né. E, em geral, né, homens apolíneos acabam também tendo muitos problemas com essa sua arrogância. Eles se colocam em maus bocados muito frequentemente. Tá? Quais são as três saídas que eu trago aqui para vocês nesses 5 minutos antes da gente acabar? E eu acabei demorando 1 hora com essa live, me perdoem. Quais são as três saídas possíveis, né, para o homem apolíneo? Vou anunciar rapidamente, sendo que eu já mencionei aí para trás, só identificar aqui algumas coisas que podem ser experimentadas. A primeira coisa é a seguinte, é que o homem apolíneo reconheça e dê espaço para a presença de Dionísio. Né? Que ele reconheça a necessidade da presença de Dionísio na vida. Então aquele paralelo, né, entre o apolíneo e o dionisíaco a que a Marta se referia aí nos comentários mais cedo na nossa live, é certamente um recurso terapêutico, né, vamos dizer assim, um recurso de amadurecimento para o homem apolíneo dos mais importantes. Isso se dá de que maneira? Né? A gente pode muito facilmente, e eu falo disso rápido para vocês, identificar o seguinte, entre Apolo e Dionísio há um elemento de semelhança que é bastante significativo. Tanto Apolo quanto Dionísio têm uma paixão pela música. Né? Apolo, porém, a música apolínea é uma música como a música de Bach. Tá? É uma música que é perfeita, ela é redonda, ela é bem acabada, não há arestas. Tudo está muito bem organizado, é uma música feita para comunicar com clareza certas coisas. A música dionisíaca é uma música que, pelo contrário, é uma música que convida o corpo a se mover. Portanto, né, esse espaço que se deve dar a Dionísio é o espaço justamente da quebra da autorreferência e, sobretudo, da quebra do controle que, normalmente, o homem apolíneo, com o seu raciocínio fechado, com a sua capacidade de domínio, acaba querendo ter sobre todas as coisas. E isso se dá, muitas vezes, de uma maneira muito prática, é uma regra que Stanislavski já usava, né? É que no momento em que você se vê presa da ansiedade de domínio, da ansiedade de controle, uma saída possível muito interessante é você dançar. Por incrível que pareça, né? A ideia da música dionisíaca é uma música que convida o corpo ao movimento. E isto aqui, né, para o homem apolíneo, é muito interessante. Né? O homem apolíneo, ele certamente se beneficiará bastante justamente, né, do movimento do corpo. Né? Se envolver com alguma atividade na qual o corpo é convidado a atuar. Né? Em especial se este movimento do corpo for um movimento que é como aquele que a dança permite. Né? Então dançar para um homem apolíneo é certamente a chance dele viver aqueles 3 meses, né, de Dionísio no Templo de Delfos. Segundo remédio é a humildade. Né? O homem apolíneo, tal como, né, o homem Zeus, né, o homem Apolo, tal como o homem Zeus, ele precisa deixar espaço para a humildade. E isso muitas vezes, né, vai requerer aí dados de realidade muito concreta, como por exemplo, né, perdas, né, luto, cometer erros e reconhecer erros cometidos, aceitar o perdão, né, que se lhe oferece, né, as pessoas que foram, né, afetadas pelo seu erro. O envelhecimento também, né, para o homem apolíneo, é a chance de uma experiência de humildade, assim como as mais diversas humilhações que o homem apolíneo possa passar por elas, né? Mas isso requer autoconsciência, isso requer sobretudo que você seja capaz, né, homem apolíneo, que você seja capaz de reconhecer os seus erros, que você seja capaz de reconhecer as suas humilhações, que você seja capaz de perceber o quanto você vai envelhecendo e com isso vai perdendo capacidade, né? Este reconhecimento, ele é fundamental para que a experiência de humildade possa se instalar como elemento curativo, digamos assim, como elemento integrador, né, do homem apolíneo. Terceiro e último remédio é aprender a ter o amor como motivação. O homem apolíneo, por conta do seu distanciamento afetivo das coisas, ele acaba não fazendo a comunhão de almas necessária, né, para que a sua vida seja mais marcada efetivamente pela integração do que pela distância e pelo raciocínio, né? O amor como motivação, né, pressupõe que só tem um jeito de o homem Apolo se tornar humano de verdade. É deixando-se guiar pelo coração. Estranho pode parecer para algumas pessoas, sobretudo quando a gente está falando de uma live no qual a discussão é justamente sobre ser homem, né, e os arquétipos da masculinidade. Mas vejam, guiar-se pelo coração não é ser terninho, né, ternozinho, né? Guiar-se pelo coração quer dizer se colocar na perspectiva justamente da falibilidade, colocar-se na perspectiva justamente da vulnerabilidade. A vida do coração, diferentemente da vida da razão, lembram, né, da diferença entre Zeus e Poseidon, né, é a vida da vulnerabilidade, né? As oscilações afetivas tão próprias, né, de quem age pelo coração, como é, né, o caso de Poseidon, o deus dos mares, né, o deus da oscilação, são certamente possibilidades para que, no fim das contas, guiado pelo coração, tendo o amor como motivação, o homem apolíneo possa finalmente reconhecer em si mesmo aquela vulnerabilidade que lhe dá como presente, como herança, a humildade. E que o tira da arrogância, portanto. E o tira, portanto, também do distanciamento afetivo, da crueldade, do narcisismo, da autorreferência, que são tão típicas desse belo Deus, né, iluminado, esclarecido e que tem absolutamente tudo, né, sob seu próprio controle. Pessoal, é isso. Desculpa, uma última coisa sobre isso também que acho que é importante, né? O deixar-se guiar pelo coração, né? Quer dizer, ter o amor como motivação faz com que o homem apolíneo aceite viver de uma certa maneira sob o risco. Só quem ama se arrisca. Quem não ama jamais se arrisca. Vai estar sempre querendo ter o controle de tudo. Povo, mil desculpas por ter levado vocês aqui por uma hora falando desse tema. A proposta, como eu já tinha dito no princípio, era que essas lives fossem mais curtas, mas hoje eu acho que a complexidade do Deus me obrigou também a ir um pouco mais longe, não, eu dupliquei o horário aqui das nossas lives. Vejam, eu vou deixar para vocês gravado no IGTV, vou também disponibilizar lá no meu canal do Spotify, aqueles que não conseguirem assistir, que não tiverem acesso aí ao vídeo, podem depois escutar essa live no Spotify, a partir de amanhã já vai estar disponível para vocês lá. Obrigado, nessa semana, acho que amanhã ainda consigo fazer uma live para vocês, naquela sequência de desenvolvimento humano das quartas-feiras, eu vou trazer algum tema para vocês. Estou preparando um curso, sobretudo para aqueles que são psicólogos e psicoterapeutas, que logo vou divulgar para vocês. E aqueles que também estão aí em busca de supervisão, fiquem atentos que muito brevemente vou abrir também vagas para a turma de supervisão que eu estou aí já há um ano acompanhando. É isso, meu povo. Fiquem com Deus. Até a próxima. A gente se vê em breve. Tchau, obrigado por todos aí.